A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Hoje na Hora da Maçã vamos falar do fenómeno YouTube no Brasil. A conexão do YouTube com o futebol tem sido um êxito e vai contra tudo o que tem acontecido como tradição no mundo. Futebol pago. Vamos ter aqui na Hora da Maçã um dos melhores repórteres de sempre do desporto do Brasil para nos falar deste fenómeno. Fique para ouvir. Valerá mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 339 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 19 de setembro de 2025. Foi uma semana de lançamentos, já tínhamos avisado que iriam haver lançamentos, mas na quarta-feira, sem nenhum tipo de evento, sem vídeos, sem nada, o que demonstra bem que a Apple lançou apenas um incremento de processadores e pouco mais, não é? Até o Apple Vision Pro não tem nenhum tipo de destaque no site dos países que se vende, o que demonstra que é um produto que perdeu o boom que teve na saída. Já lá iremos, talvez, aos produtos em específico, mas saiu sobretudo o M5, e é no M5 que se centra estes lançamentos. Vamos lá falar um bocadinho aqui do que é o M5.
Olha, o M5 no fundo é a evolução natural do M4, ou seja, há obviamente aqui algumas mudanças devido também ao formato de fábrica e devido também ao avanço da própria engenharia da Apple. E uma coisa que se nota é que a miniaturização tem ajudado efetivamente a colocar mais transistores dentro do silicone, não é? Estamos aqui a trabalhar a um nível quase atómico em termos de componentes. E como tal, quanto mais transistores, realmente mais operações consegue fazer o processador e mais performante será. Mas não é só em termos de realmente mais transistores. Estamos a falar aqui numa arquitetura que realmente foi alterada. A memória unificada nunca foi tão rápida como antes, não é? Como agora, aliás. Para terem ideia, estamos neste caso com larguras de banda, neste caso, a chegar aos 153 GB por segundo, e portanto só aqui vemos um 30% de realmente performance acima do M4. Temos também em termos gráficos, obviamente, que todo neste caso o processador foi trabalhado, e aqui a grande, acho eu, a grande novidade deste novo processador é efetivamente são os aceleradores neurais, os Neural Accelerators, como a Apple chama. Tem neste caso, são uma espécie de subprocessadores que vão ajudar o computador a compreender, a interpretar melhor e a processar também, portanto, modelos de grande escala. E uma coisa que estamos a ver é que no momento em que a inteligência artificial faz cada vez mais parte das nossas vidas, e a Apple não é diferente neste sentido, o que a Apple quer também, ainda está a procurar aqui de uma afirmação relativamente à concorrência, é um facto, mas a mostrar que as máquinas já estão preparadas para tudo o que aí vem e tudo o que poderá vir. E neste aspecto, a Apple, portanto, dotou este novo processador com neste caso, os Neural Processors. E aqui temos um CPU com 10 núcleos, lá está, em que 6 são de eficiência e 4 de performance. Portanto, 6 vão, neste caso, fazer aquele equilíbrio entre, vão ajudar o computador a ter aquele equilíbrio entre performance e poupança de energia, portanto, uma eficiência energética melhor, quando os de performance estão, obviamente, completamente focados a processar as tarefas mais exigentes em termos de processador. E uma coisa que é verdade é que este CPU também é superior em 15% em multithreading, portanto, em multitarefa e multitarefa e submúltiplas tarefas, cerca de 15% mais rápido que o M4. Temos aqui, portanto, várias melhorias em termos de processador, portanto, memória unificada mais rápida. Temos também memória unificada com possibilidade de realmente ter bastante, não só velocidade, como também, inclusive, ter aqui também mais capacidade de memória, lá está. E todas estas alterações são nitidamente para realmente o processador conseguir, neste caso, aguentar muito melhor a robustez dos pedidos em termos de processamento de inteligência artificial. Isto nota-se perfeitamente em toda a arquitetura do processador, e a Apple a fazer com que este processador realmente seja aqui a estrela do baile, não tanto os modelos que saíram porque são evoluções naturais com este novo processador e que realmente vão ter características melhores que os seus antecessores, mas efetivamente aqui a grande novidade é este novo processador com que a Apple está praticamente a acabar este ano, e que vai equipar obviamente todas as máquinas lançadas pelo menos até setembro do ano que vem.
Isso é um lado muito, muito técnico, mas pelo lado mais prático, quem tem um M4 e passa para um M5 não vai praticamente ver grande diferença, mas de facto a Apple, com tanta potência, e ainda por cima alguns produtos que se calhar não precisavam de tanta potência, e já lá iremos, por exemplo, como o iPad passa a ter um M5, não é?
Exato.
A Apple está cada vez mais a preparar os seus produtos para usar a IA local e não na nuvem. Mas o problema é que a IA da Apple não há maneira de sair. E portanto, esse é que é um problema.
Mas isto realmente dizes, não deixa de ser interessante, porque tudo parece e tudo indica que a Apple está a preparar os seus equipamentos e a dotá-los em termos de processadores que sejam capazes de lidar com praticamente tudo. O que venha por aí, e realmente, portanto, estamos a falar assim de on-device, portanto, de inteligência artificial no próprio dispositivo, e daí realmente ter estes requisitos e ter estas performances, e estes novos 16, portanto, tem um Neural Engine com 16 núcleos, que realmente vem aqui solidificar a aposta cada vez mais constante da Apple, portanto, no desenvolvimento e na interpretação e no processamento da inteligência artificial. Mas eu acho que tu tens um pouco razão quando tocas neste ponto, que é para processamento de inteligência artificial local. Será que a Apple não está a preparar para alguma coisa que seja da Apple ou até mesmo da concorrência? Só o tempo dirá. Vamos ver.
Por algumas informações que tive, a Google parece-me que está a trabalhar bem, e pode haver aqui também muito Google com inteligência artificial como Gemini na própria Apple, mas já sabe que a Google trabalha na nuvem, não trabalha claro. Localmente, e portanto terá que ser alguma coisa da própria Apple. Vamos lá aos produtos. O novo MacBook Pro M5, portanto, é uma evolução natural e, portanto, um incremento natural que todos os anos tem acontecido. Há aqui uma grande novidade nos produtos que saíram. A Apple quis se adiantar àquilo que a União Europeia exigia, que era a partir do próximo ano, os produtos não terem, mesmo os computadores e os iPads e por aí, seguirem o mesmo caminho dos iPhones e não terem carregadores. Portanto, o novo MacBook Pro M5 não traz carregador, traz o cabo, mas não traz o carregador. Passa a ser 100€ mais barato que o anterior, 1849€, e portanto fica na mão do utilizador. Se tem algum carregador, pelo menos de 35 watts ou para cima, não é? Mas se decidir comprar um carregador, o de 70 custa 65 euros, o de 96 custa 85, fica sempre aqui a ganhar algum dinheiro, mas pouco. Pois, mas também depois depois também não se percebe isto, que quer dizer, Apple pede a quem compra a decisão, mas se depois comprar outro carregador, vai ter que fazer uma segunda encomenda, vai uma segunda caixa, vai haver um segundo processo, e portanto onde é que está aqui o lado verde disto tudo? Portanto, há aqui uma incongruência um bocadinho grande. O novo MacBook Pro M5 começa nos 512 GB de memória, mas
de armazenamento,
não é? E depois há aqui uma grande confusão, não é? Há o M5, mas continuam os M4 Pro e os Max, que são mais caros que o M5.
Pois.
O M4 Pro começa nos 2.399 e o M4 Max nos 3.899. Portanto, há aqui uma grande confusão. E tu queres comprar um novo MacBook para trabalhar, se for uma coisa mais simples, ok? Mas e depois queres uma coisa mais específica, o que é que vais comprar? Vais comprar o processador anterior, o Pro ou o Max, ou vais comprar o M5? E portanto fica aqui um bocado confuso, não é?
Pois. Não, é porque os M4 são processadores de uma geração anterior, é verdade, mas são processadores que têm mais CPUs e mais GPUs, portanto, tanto o Pro como o Max, sendo o Max, neste caso, o supersumo até agora, não havendo um Ultra, o que se nota é que estas máquinas são realmente, não são nada de deixar para trás, mas eventualmente havendo já em mercado o M5, eu presumo que estas máquinas entrarão rapidamente em saldos, por assim dizer, porque na minha ótica...
Achas?
Na minha ótica, estas máquinas têm que desaparecer, porque o M5 não tarda muito, vem também com estes processadores, ou seja, o M5 Pro e o M5 Max. Não me admirava nada. E, portanto,
eu tenho aqui algumas dúvidas, até porque isto já não é a primeira vez que acontece. Portanto, tenho aqui algumas dúvidas se entra em saldo, até porque é a própria Apple que marca os preços, e no próprio site da Apple estão lá os M4 Pro e Ultra para venderem com um preço fixo. Ou seja, se olharmos para os iPads, por exemplo, o iPad de início de gama, que era 419, passou para 399 no próprio site da Apple.
Pois.
Eu no dia seguinte, até porque preciso comprar aí um iPad de início de gama, fui às lojas, até às lojas, GMS portuguesa, e até os próprios funcionários não sabiam, e o próprio preço que lá estava era os 419. E portanto há aí algumas promoções na Fnac e na Vorten, mas eles próprios também não tinham esse preço acertado. Mas eu fico aqui com algumas dúvidas se isto vai ser já acertado, se vais ter aqui um longo processo de M4 Pros e Ultras. Portanto, fico aqui com esta dúvida.
Não, eu julgo que eventualmente estas evoluções também do M5, estas novas interações, provavelmente deverão vir só para o ano. Eu acredito que eventualmente, uma vez que já temos MacBook Pro, não acredito que seja para já, pelo menos, aparecer neste caso processadores ou computadores com processador M5 Pro e M5 Ultra, ou Max, perdão. Eu acredito que seja mais para o ano, talvez num refresh até de uma outra máquina, num iMac, por exemplo, mas logo veremos. Porque este processador, lá está, a Apple está a seguir, neste caso, um caminho com o Apple Silicon, que é mais ou menos previsível. Se bem que o último que saiu já vai há algum tempo e até agora nunca mais foi reposto, ou foi, neste caso, ou houve esta evolução para Ultra, e portanto estamos a ver, porque se formos a ver ainda faltam neste caso fazer update a máquinas como o iMac, a máquinas como o MacBook Air, mas o MacBook Air nunca terá um M5 Pro, um M5 Ultra, não faz sentido relativamente ao MacBook Pro.
Não, só tem o M5 exatamente. Normal, mas deverá estar a arrebentar, até porque sim, já falámos exato. Sobre isso, sobre os preços que estão a cair, sobretudo a Vorten e a Fnac têm promoções grandes, e portanto isso deve estar aí a arrebentar.
Exato.
Em termos de Air com o M5, portanto,
é esperar para ver.
Não deverá faltar muito. Depois saiu também o iPad, ou melhor, vai sair dia 22, mas já está em pré-venda, o iPad com o M5, o Pro, de 11 polegadas e de 13 polegadas, que custa, começa nos 1129€ o 11. E o 13 nos 1479€, dos 256 GB de memória até aos 2 TB, e dos 256 aos 512 tem 12 GB de RAM, e de 1 TB e 2 TB tem 16 GB de RAM.
Sim.
Eu diria que há melhorias modestas para além do M5, há um chip combinado N1 Wi-Fi e Bluetooth interno que suporta o padrão Wi-Fi 7, e a Apple adicionou também o modem próprio, o celular C1X, substituindo o componente de terceiros que havia no iPad anterior.
O mesmo que vem no iPhone Air, correto.
O que é que isso faz? Reduz o consumo de bateria, a internet no telemóvel é mais rápida, a bateria dura mais tempo, como disse, durante a utilização. Além disso, melhora a qualidade das chamadas de voz na rede 5G, mas isto é só para quem compra o iPad Wi-Fi celular, ou seja, com cartão. Quem comprar o iPad apenas Wi-Fi não vê melhora nenhuma neste aspecto. Portanto, quem tem um iPad M4 não verá essencialmente nenhuma diferença no uso diário, e também diria eu que não vê nenhuma necessidade em mudar de um M4 para um M5.
Sim, exato.
Depois saiu também, acho que nem posso dizer que saiu um novo Apple Vision Pro, porque...
Eu acho que podes dizer que saiu, neste caso foi uma nova banda, isso talvez.
Sim, e nem é considerado um Apple Vision Pro 2, provavelmente para não seguirem a linha dos Macs, é o M1, M2, M3, M4 ou M5, não é?
Claro.
Portanto, se o Apple Vision Pro M5 passou de um M2 para um M5, é mais pesado, mas tem uma nova alça que ajuda a quem usa a não sentir tanto peso. Aquela rosca de lado, para quem já viu os Apple Vision Pro, que em Portugal... é um país que não há, nem Espanha, portanto aqui na Europa, Inglaterra, Alemanha e França, e depois há Estados Unidos e mais países, mas aquela rosquinha de lado para fazer apertar a banda vai sair, tipo o relógio sai, e tanto ajuda aqui, portanto fica assim com mais estilo e ajuda na alça de cima. Houve logo de seguida ao lançamento dos Apple Vision Pro marcas de terceiros que lançaram algumas alças para que o Apple Vision Pro ficasse mais leve na cabeça, mas agora a própria Apple muda aqui a banda, e portanto o que eu diria é que isto mostra que temos vindo a dizer e a ler por alguns analistas que a Apple está a desviar os recursos dos óculos mais para o estilo do Ray-Ban e para a Meta.
Exato.
Para um uso na rua, no dia-a-dia, e que não tenha integrado, a inteligência artificial para ajudar quem os usa. Ou seja, um produto mais de massa do que os Apple Vision Pro, que são um produto de nicho. O preço nos Estados Unidos começa nos $3.500, nos países europeus, que se vendem em França e Inglaterra 3.699 euros, é um preço mais baixo do que estava estipulado. Em Inglaterra, em libras, 3.685 euros, na conversão da libra para o euro. E nos restantes países nada mudou. A alça, quem quer comprar e que tenha um Apple Vision Pro com M2, pode comprar, custa 99 dólares, portanto não é um preço exagerado.
Sim.
E eu olho para os Apple Vision Pro, muito para o que fizeram com os iPods Max, que passou do Lightning para o USB-C, está lá como um produto, mas não passa disso.
Aqui neste caso a diferença obviamente é em performance, e vai melhorar aqui também ligeiramente a autonomia quando ligada à bateria. O M5 vai trazer aos Apple Vision Pro, neste caso, tecnologia, uma tecnologia de aceleração de hardware, o que será ótimo em termos de multimédia, ou até mesmo, portanto, vídeos, ou até mesmo em transmissões ao vivo. Lá está. Vem também com, portanto, sendo o M5, vem com os aceleradores neurais e o Neural Engine com 16 núcleos também. Há aqui uma particularidade da banda, da alça, conforme preferirem, que eu acho que é delicioso. Esta alça tem pesos de tungstênio. Esta alça, portanto, divide-se em duas partes, tem uma parte de baixo e uma parte superior. Portanto, funciona como uma banda antiga, superior, não é? E esta, a parte de baixo tem pesos que vai, neste caso, trazer, forçar o dispositivo, portanto, a ir para cima. Ou seja, vai ser mais confortável para quem estiver a utilizar com esta banda, porque com os pesos na parte de baixo vai fazer com que o equipamento suba ligeiramente, ou seja, há um maior equilíbrio em termos de pressão e de força exercida no pescoço e na cabeça, em geral, que o torna mais confortável de utilizar, segundo a Apple, pelo menos com esta nova banda. Em termos de máquina em si, portanto, temos neste caso a aceleração da hardware, que será melhor. Temos aqui também o processador, portanto, o Neural Engine. A bateria vai aumentar cerca de 2 para 2 horas e meia em uso geral, e de 2 horas e meia para 3 horas em reprodução de vídeo. E portanto, aqui há um ligeiro aumento de autonomia na bateria, meia hora, portanto não é nada de extraordinário também. E na sua concepção, não serão assim tão diferentes. Obviamente trazem alguma melhoria visual e em termos de performance por causa do processador, mas de resto não trazem, portanto não é um game changer, não é uma coisa completamente diferente, não é uma alteração do dia para a noite, de facto, com este Apple Vision Pro. E além disso, a banda, esta nova banda que realmente dá mais conforto, ou confere mais conforto na utilização, pode ser comprada para quem tem o M2, como disseste bem, porque é retrocompatível, é adaptável, e portanto, se quiserem ter uma experiência mais confortável, podem comprar uma banda, e fora isso, que para quem já tem, obviamente, um M2, um Apple Vision Pro M2, não vai certamente correr a comprar o Apple Vision M5.
Eu diria que falta aqui material. A Apple diz que vai transmitir agora um jogo de basquetebol. Eu acho que o desporto entra aqui muito bem. A ver, vamos, qual é o futuro dos Apple Vision Pro. Só para concluirmos, dizer que a Bloomberg e o Mark Gurman voltam a dizer que a Apple vai mesmo lançar um MacBook Pro com ecrã tátil, e também dizer que na China já estão a ser feitas as pré-encomendas para o iPhone Air, depois de haver aqui algum atraso, isto porque o iPhone Air só funciona com o eSIM, e o eSIM na China levava aqui algum atraso.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Convidado hoje da Hora da Maçã, temos um dos jornalistas, diria, durante décadas mais marcantes da Globo na área do desporto, Tino Marcos, grande amigo. Obrigado de juntares aqui a nós. Eu convidei-te para falarmos deste fenómeno que está a acontecer no Brasil e que, de facto, coloca a tecnologia um bocadinho à frente da televisão tradicional. E eu queria que tu me contasses como é que o Brasil viveu este fenómeno de passarem jogos no YouTube, o YouTube a ter uma relevância, diria que muitas vezes maior do que a televisão tradicional. Como é que aconteceu este fenómeno?
Nuno, em primeiro lugar, é um prazer voltar a falar com você e a todo o público aí em Portugal. A gente está assistindo a uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de que é quase uma revolução nesse mundo da comunicação, que é a degradação, digamos assim, o desgaste da TV aberta gradativamente acontecendo em relação a um crescimento do mundo digital. Eu diria que a TV aberta no Brasil ainda é um grande iceberg, digamos assim, como se fosse uma imagem de um iceberg que está derretendo, mas ainda é muito grande. Ele ainda movimenta muitos milhões de reais, ele ainda tem um mercado publicitário muito expressivo, mas ele vem perdendo ano a ano para o mundo digital. Tanto é assim que as grandes empresas, como a Globo, por exemplo, correram agora recentemente também para o YouTube para tentar ali florescer comercialmente, algo que já vinha acontecendo com outras empresas. Então a gente tem várias mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos. Antes tínhamos aqui apenas a TV aberta, digamos assim, a que passava na Globo, por exemplo. A Globo detinha os direitos internacionais e tudo isso para as transmissões esportivas. Depois tivemos as TVs a cabo, que passaram a tirar um pouco da TV aberta essa condição, mas oferecendo mais jogos por um preço que você tem que pagar, diferentemente da aberta, em que você não tem que pagar nada. E por último, temos aí nessa revolução, acho que o acontecimento mais importante, que é a chegada do YouTube como um player muito forte, muito importante, e que consegue oferecer conteúdos de graça para as pessoas, assim como faz a TV aberta, com a vantagem de você ter aquilo muito mais à mão. Então, se você está no ônibus, se você está na rua, se você tem no seu celular, você tem qualquer tela, você consegue acompanhar hoje em dia no YouTube. Rapidamente você entra e já está conectado. Então, acho que foi uma chegada muito importante, e que a gente está vivendo ainda esse tempo, ainda não é um tempo consolidado, as coisas, essas placas tectônicas ainda estão se movendo, causando um grande terremoto no mundo da publicidade, na repartição do dinheiro, para onde vai o dinheiro. Eu saí da TV Globo há 4 anos e tenho visto que o mundo digital ele está cada vez mais forte, não só no aspecto do esporte, do desporto, mas também comercialmente em todos os sentidos. Quer dizer, o YouTube, o Instagram, todos são players assim, que oferecem possibilidades de ganhar dinheiro. E só para terminar, eu acho que como a gente está vivendo hoje em dia uma descentralização da informação, você tem muito mais a informação direcionada. Então, por exemplo, se você tem a TV Globo, que ela é uma TV aberta, que vai falar de Flamengo, de Corinthians, de Botafogo, de Internacional, você tem também o canal do Internacional, você tem o canal do Flamengo, você tem o canal do Botafogo no YouTube, e que são conteúdos que são feitos agora pelos próprios clubes. Na minha época, nós íamos aos clubes. Eu sei que em Portugal a realidade é fechada do ponto de vista do acesso da imprensa há muitos anos, mas no Brasil havia uma liberdade, você sabe muito bem disso, a gente ia aos clubes, a gente entrevistava as pessoas que queria, e isso com o tempo foi diminuindo, e hoje os próprios clubes produzem aquilo que é o principal dos seus conteúdos. Quer dizer, ela não oferece mais para a Globo, ou para o SBT, ou para a Record, um conteúdo exclusivo interno ali. Ela prefere ela produzir e ela oferecer isso para os seus torcedores. E os torcedores, por sua vez, eles não precisam esperar que vá passar o Globo Esporte ou qualquer outro noticiário esportivo naquele horário. Ele opta por, se ele é torcedor do Flamengo, ele vai ouvir as notícias do Flamengo na Flamengo TV, se ele é do Vasco, ele vai ouvir no Vasco e assim por diante. Então é uma forma de consumir conteúdo esportivo muito nova, que vem se modificando e que vem sendo cada vez mais descentralizada de maneira muito rápida aqui no Brasil.
Para que os portugueses percebam, o YouTube tem, de facto, tudo o que temos estado a falar é muito o YouTube. Vocês são um país de 220 milhões, por aí, não é? Portanto, é muita gente, e portanto isso é uma vantagem em relação, por exemplo, a Portugal, que somos apenas 11 milhões. Mas para que os portugueses percebam, aquilo que aconteceu, eu não sei se estou errado ou estou certo, mas a primeira vez que eu vi uma revolução foi na Copa do Qatar, quando o Kazé, não é? Kazé TV, que era um canal do YouTube, apareceu com a compra dos direitos do Campeonato do Mundo do Futebol para o YouTube. Ou seja, o telespectador pôde optar entre a Globo e o YouTube. E essa foi a grande realidade e a grande mudança, de facto, no Brasil. Tu achas que aquilo que está a acontecer no Brasil pode acontecer noutros países, ou pelo facto de vocês serem 220 milhões ou talvez mais, o Brasil tem essa vantagem de ter o YouTube?
Eu acho, Nuno, que é um modelo perfeitamente aplicável a outros países e arriscaria até dizer que isso vai acabar acontecendo. Porque o exemplo da Kazé TV, você foi muito feliz, porque é um exemplo que realmente divide as águas na história da comunicação no Brasil. O Kazé era um comunicador popular no YouTube, com seus seguidores em crescimento, uma pessoa de muita aceitação nesse mercado. E você tem também uma empresa que é a Live Mode. A Live Mode é uma empresa de marketing esportivo forte no Brasil, que tinha um canal de esportes que chamava Esporte Interativo. Esse canal se fechou, era um canal mais convencional, digamos assim, mais no modelo anterior, e eles, com os recursos que têm, eles escolheram esse Kazé, esse comunicador, para se juntar a ele, fazer uma parceria, você bota a cara. É como se eu dissesse uma empresa portuguesa e dissesse: Nuno Luz, vou chamar o Nuno, que é uma pessoa conhecida no meio todo do Portugal, todo mundo sabe quem é ele no meio do esporte, e eu vou dar a ele uma vitrine. Eu vou comprar direitos e vou colocar ele para apresentar aquilo e capitanear aquele projeto. E assim foi. Eles começaram a comprar de maneira muito arrojada, e nós sabemos que os direitos esportivos hoje estão caríssimos, né? E principalmente quando se fala para muita gente, como é o caso aqui no Brasil, você tem um mercado muito grande, então, ao mesmo tempo, as entidades, as instituições cobram muito do Brasil também para que esses direitos sejam vendidos, mas eles compraram esses direitos, foram ao mercado, trouxeram patrocinadores, ganharam muito dinheiro e foram comprando outros e outros e outros eventos até hoje. Ontem, por exemplo, eu assisti o primeiro tempo do jogo do Flamengo, assisti no YouTube com eles. Depois, em casa, optei por assistir com um amigo, enfim, da Globo, mas eles fizeram os brasileiros se acostumarem a ter ali naquele canal grandes eventos. E isso é o carro-chefe, a gente sabe, do negócio, do business esportivo. Você ter os direitos esportivos é uma coisa, você não ter os direitos esportivos é uma outra realidade muito diferente do mundo de hoje. A gente sabe que quando não temos direito esportivo, já não podemos entrar nos lugares. Você não vai à Copa do Mundo. Se você não tem os direitos, você não vai entrar nas entrevistas coletivas, você não vai ver os treinos, você não tem ingressos para os jogos. Enfim, você tem todo tipo de dificuldade, diferentemente de quem tem os direitos esportivos. Então, quando eles passam a ser esses detentores de direitos, eles ganham outro status, e oferecendo também para o público um conteúdo grátis e com uma novidade, que é a linguagem digital. Eles trazem uma maneira de contar os jogos, de fazer abordagens aos jogos, uma maneira muito mais apropriada ao YouTube do que a TV convencional. É mais ainda, vamos dizer, informal, é uma linguagem ainda mais informal.
Para que as pessoas percebam, deixa-me só dizer, durante o jogo tem os quadradinhos com a cara dos narradores, não é? E fazem gestos e comentam. É uma linguagem mais para a gente jovem, não é?
É uma linguagem mais para a gente jovem, é isso aí. Você tem as reações dos narradores, dos comentaristas em cada jogada no cantinho do vídeo. Eles vão fazendo aquele teatro. E o linguajar também é um linguajar mais solto. Fala-se palavrão, por exemplo, na TV aberta, você não diz um palavrão, você não diz uma palavra mais... existe um controle histórico maior nesse sentido. Então, é realmente uma revolução. Eu acho que vai ter mais gente querendo chegar. Depois do sucesso extraordinário da Cazé TV, a Globo, por exemplo, montou o GE TV, que é um canal no YouTube, trazendo também, por exemplo, o Fred, que era um comunicador muito de peso também no mundo digital, foi para a Globo. Isso também altera todo o caminho de mercado dos profissionais, né? Na minha época, você fazia faculdade, entrava como estagiário e isso e aquilo, ou se destacava num jornal ou numa rádio, e a Globo te pegava. Agora, o destaque se dá no digital, na internet. A Globo vai lá e encontra uma pessoa que traz, e a depender também de quantos seguidores essa pessoa tem, isso vai ter um peso muito grande, não só para a contratação no esporte, por exemplo, mas, por exemplo, em novelas, quando você tem, eu sei que você tem um ator ou um outro ator de um nível semelhante, a Globo vai dizer assim: não, esse aqui tem mais seguidores, ele dá mais engajamento, trazemos esse cara porque ele vai nos dar um retorno na internet maior do que aquele outro. Então, a importância da internet é cada vez maior nesse iceberg que vai derretendo, e vai da TV aberta, e vai surgindo Esse mercado com muita força.
Otino, explica-me lá, porque aqui na Europa estamos numa realidade completamente diferente. Não há direitos de jogos no YouTube, portanto só há televisões que têm os direitos de jogos. Eu li ainda há muito pouco tempo que a ESPN, que tem os direitos da Premier League, também vai começar a transmitir aí no Brasil os jogos da Premier League no YouTube. Tu achas que o Brasil passa a ser um exemplo para o resto do mundo?
Eu acho que sim, e o que fez o Brasil também alavancar o uso da internet, do YouTube, foi também a qualidade no sinal da internet no Brasil. Hoje nós temos aqui 5G, que é que é muito mais rápido, que é muito comum em Portugal também, né?
Sim, mas a Europa teve 5G primeiro e não, não caminhou para aí, né?
É verdade, eu não sei porquê, do ponto de vista do mercado, por que isso não aconteceu, mas, por exemplo, se você consegue hoje abrir um celular e assistir a uma coisa em qualquer lugar onde você está, isso é uma vantagem muito grande, mas, enfim, eu acho que o YouTube, como empresa, ele tem um interesse muito grande no Brasil, eles têm representações fortes dentro do Brasil. Eu já participei de reuniões com eles, que eles estão muito presentes nas agências, nos lugares, eles estão querendo realmente ocupar esse mercado, não só no esporte, mas em outras áreas também, né? A gente vê um crescimento muito grande do YouTube naquilo que é nicho, naquilo que é a sua paixão. Eu, por exemplo, gosto muito de xadrez, vou assistir os meus canais de xadrez. Eu vou deixar de ver o Sport TV, vou deixar de ver a Globo para assistir as minhas resenhas do xadrez. O outro que gosta de pesca vai assistir sobre pesca e assim por diante. E o outro que gosta do clube dele vai assistir só aquilo do clube dele, no máximo do rival. Então eu acho sim, Nuno, que é uma tendência. Não sei por que isso ainda não aconteceu, por exemplo, em Portugal ou em outros países da Europa, mas eu diria que isso é um caminho muito natural, porque você acaba oferecendo de graça aquele conteúdo. Claro que também para oferecer de graça, aquilo fica mais caro também na hora de comprar, né? Isso é que é quando você... para você ter aquele produto, aquele evento, você precisa ter uma contrapartida de patrocínio muito alta também, né? Para poder justificar e pagar aquilo. Mas eu acho que é um caminho sem volta, realmente. Agora a gente vai ter, no ano que vem, a partir do ano que vem, o que eles chamam de TV 3.0, se não me engano, que é uma TV aberta, muito mais parecida, muito mais parente, digamos assim, do que é o mundo digital, com muita interação, com muitas possibilidades que a TV aberta hoje não oferece. Então, também é uma janela de possibilidades para o futuro da TV aberta.
Você, como brasileiro, como teve décadas na Globo, ficas orgulhoso de ver o Brasil, que muitas vezes é colocado como um país do segundo mundo, estar à frente de todo o mundo nisto, ou pelo menos, se calhar os Estados Unidos, não podemos comparar com os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há outro tipo de desporto, mas, por exemplo, a Europa, ser um continente que continua tradicional, ou seja, queres ver um jogo de futebol, tens que pagar para ver o jogo, e o Brasil está a mostrar que, de facto, há outro caminho, não é?
O Brasil é um dos países que mais consomem internet no mundo, sem dúvida nenhuma. O brasileiro, ele se afeiçoou ao mundo digital de maneira até exagerada. Existem campanhas para que as pessoas tirem o rosto das telas o tempo todo. A média de horas diárias do brasileiro em redes sociais, na internet, é muito, muito alta. Inclusive, é um ponto de preocupação, realmente. Mas sim, por outro lado, eu acho que a iniciativa da Live Mode, da Cazé TV, é um case, é um exemplo de que o Brasil pode sim estar à frente, né, na vanguarda desse tipo de situação. Eu acho que o YouTube mundialmente vai tomar o Brasil como um exemplo para usar essa experiência em outras praças. Eu acho que isso vai acabar chegando na Inglaterra, vai acabar chegando na Europa, vai acabar chegando nos Estados Unidos, até porque eles são uma empresa americana, e eu acho que realmente é muito, muito, muito forte. E com a vantagem do YouTube, que você, quando está ali também, você tem todo um painel de ofertas que às vezes te deixa ali dentro, né? Que fazem com que você acabe fidelizando, né? Ficando mais fiel ali e consumindo outras coisas também, a partir daquilo que eles vão oferecendo. Então, existe, por exemplo, uma estratégia que eu sei que eles fazem de colocar na página inicial de qualquer pessoa um evento que interesse ao YouTube. Então, por exemplo, você, normalmente, quando consome YouTube, aquilo se baseia no algoritmo, nas coisas que você gosta, né? Ele vai te dar, se você gosta de show de reggae, ele vai te dar uns reggae ali toda hora. Se você gosta de atletismo, toda hora ele vai te oferecer alguma coisa assim. Mas ele também deixa de personalizar quando ele quer centralizar uma promoção. Então ele vai dizer ali, esse jogo do Cazé TV me interessa nessa guerra contra a Globo, então ele vai estar sempre na primeira página de qualquer pessoa no Brasil que acessar o YouTube. Então isso vai gerando mais e mais adeptos e mais frequentadores e mais repercussão e mais engajamento.
O brasileiro, como é que faz? Tu falas, falamos aqui muito de teres o celular em qualquer lado e veres o YouTube, mas em casa tu já, o brasileiro já está habituado a, quando liga a televisão, ter lá a Globo, a SBT, Record e também o YouTube, e é por aí que vai?
Sem dúvida, sem dúvida. Hoje você tem... antes a gente ligava a televisão e pum, estava sempre na Globo. era algo muito, muito natural, assim, né? As pessoas já iam para a Globo porque tinha uma vantagem até irreal em relação à concorrência. Era uma fatia muito, muito, muito grande. E hoje você, quando liga a televisão, você tem aquele painel, e que não é só a TV aberta, a TV fechada e o YouTube, você tem ali todos os outros streamers também competindo com essas marcas e oferecendo também, isso é um dado também muito interessante, muito forte no Brasil, que você tem os streamers de filmes e séries associados aos eventos esportivos. Então, por exemplo, você tem aqui a Disney. Quando você abre Disney, você tem lá dentro ESPN. Então, por exemplo, o João Fonseca, o nosso tenista, que agora se destaca. Você quer ver um jogo, você vai ali na Disney Pass. O Campeonato Espanhol está na Disney. Aí tem outro de filmes, que é a TNT. Ali você tem a Champions. Então, o que eles fazem? Eles usam esse chamariz do esporte para que você assine aquele streamer e também... Se sinta atraído por aqueles conteúdos outros, que são os filmes, as séries. Então, são mercados que tentam se retroalimentar, o esporte sendo usado como um catalisador de atenção e de adesão por parte dos torcedores, das pessoas que gostam de futebol.
Tino, muito obrigado de fazermos esta conexão com o Brasil e tu poderes explicar aqui aos portugueses a realidade de facto do Brasil, que é um grande exemplo para o mundo. Um forte abraço e obrigado de estares aqui connosco.
Nuno, uma grande admiração que eu sempre tive por você, renovo esse meu carinho, essa amizade que nós temos há tantos anos, já vivemos tantas coisas juntos e estamos vivendo juntos essa revolução digital. Vamos em frente, tudo de bom.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar uma entrevista de EduQ, um elemento muito importante dentro da Apple, que está no YouTube. Uma das, diria que é das maiores figuras que está lá há quase 40 anos na empresa, e explica a sua vida à CNN Latina. E para mim foi uma surpresa, porque eu pensava, quando comecei a ver a entrevista, pensava que ele tinha um auricular e depois ia responder em inglês, e ele responde em espanhol, e aparece a falar espanhol bem, porque ele é filho de um espanhol e de uma cubana, e foi... Conta aqui, foi enviado para Miami muito pequeno para estudar, estudou programação e ele conta coisas interessantes, como é que dentro de um grupo se encontra o caminho para o sucesso, enquanto a moda das empresas informáticas era ter mais e mais, eles na altura do Steve Jobs decidiram que nunca podes ser o melhor em tudo, então foram pelo caminho de fazer menos produtos, mas que fossem os melhores. Foram pelo mundo fora à procura das melhores pessoas em todas as áreas, e portanto essa foi uma das partes de sucesso da Apple, e que fez com que a Apple mudasse o paradigma de uma empresa onde tinha muitos produtos e não tinha sucesso, para uma empresa que começou a ter sucesso. Ele diz que também que, como líder, é preferível teres uma equipa de grandes valores, porque ressaltas o teu valor como líder, do que ter gente mais fraca que tu. Nunca terás tanto valor se a tua equipa não for tão boa. Portanto, é interessante esta visão. Depois dizer também que a Apple TV, todos diziam, e o Eddie Q é responsável pela Apple TV, todos diziam que não se podia fazer, porque havia grandes empresas de streaming. Dizia que para fazeres uma Apple TV tinhas de ter filmes de outros. Mas ele diz que a marca Apple é uma marca própria, e é uma marca com essa ADN de teres tudo próprio, e portanto e eles acreditaram que se podia fazer e ter filmes próprios e ter coisas próprias, e portanto têm vindo a demonstrar que é possível. Apple TV e não Apple TV Plus, porque já não se chama assim, chama-se apenas Apple TV, porque não há uma parte grátis e uma parte paga, ou seja, ou tu pagas e vês a Apple TV, ou não pagas e não vês nada, e portanto a partir de agora é só a Apple TV. Dizer também, para terminar, que a Apple TV, que não interessa muito a nós, mas interessa a quem está nos Estados Unidos, na próxima temporada terá o exclusivo da transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Fala-se em um acordo de $140 milhões. E tu, Ricardo, o que é que nos propões nesta área do streaming?
Olha, trago aqui uma sugestão da Netflix chamada Department Q. Departamento Q. Foi escrita e realizada pelo mesmo senhor do Queen's Gambit, portanto, do Gambit da Rainha. E logo aí já é uma chancela, obviamente, de peso. A história é de um detetive, passa-se na Escócia. É um detetive que tem um acidente quase fatal e então volta para, quando volta ao ativo, quer no ter num trabalho eventualmente mais seguro, mais adequado para ele, porque obviamente ainda tem aqui algumas sequelas do acidente, e então passa a liderar um departamento de casos arquivados. O problema é que estes casos arquivados, que foram muito mediáticos na altura, começam aqui a levantar muitos fantasmas e a mexer com pessoas muito ricas e poderosas, e ninguém gosta de ver o passado remexido novamente. E, portanto, é uma série que tem, neste caso, 9 episódios. É muito interessante para ver, recomendo a quem gosta deste género de policial, Department Q na Netflix. As outras, trago aqui mais duas sugestões, muito rapidamente. Uma que trago é da Apple TV, Mr. Scorsese, um documentário que conta com 5 episódios, que nos conta a vida e obra de um dos mais famosos e brilhantes realizadores de cinema do século XX e XXI. Martin Scorsese, desde a sua humilde origem católica, um tanto ou quanto austera, e que depois realmente encontra no cinema um escape para a sua vida, porque pronto, cresceu em realmente aqui em alguns bairros complicados, e para não entrar por uma vida de crime, o cinema, que sempre lhe fascinou, é aquilo que lhe salva a vida e aquilo que o vai catapultar para a alfama, como todos nós conhecemos. E, portanto, um documentário na Apple TV também, não perder.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, um episódio especial que teve aqui um convidado especial nesta ligação YouTube ao futebol no Brasil, que está a contrariar tudo o que acontece no mundo. Já sabem, se quiserem, escrevam-nos para horadamaca@icloud.com e devem seguir este episódio, tudo o que dissemos, estão lá os links todos no nosso blog, horadamaca.wordpress.com.
Visitem também a página ou as lojas do nosso sponsor principal, a iServices, connosco desde o primeiro episódio, em www.iservices.pt, e também numa das variadíssimas lojas espalhadas por Portugal e não só. Os nossos ouvintes têm, obviamente, direito a um desconto direto e imediato nos serviços de reparações e na compra de acessórios da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e, de vez em quando, de visitar também o site iServices, principalmente. Todas as semanas existem novidades. Nós cá estaremos para a semana para mais um podcast. A vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Vemos daqui a 7 dias, sensivelmente. Um grande abraço, bem-aja.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.